Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM. Luciano Potter e Kelly Matos.
Bom dia, gente, tudo bem? Quarta-feira, 25 de maio de 2022, 10 horas e 7 minutos, temperatura numa manhã linda de sol em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, agora é de 20 graus. 20 graus a temperatura, assim como a sensação térmica de quem está na cidade agora neste exato momento. Como eu já disse, são 10 horas e 7 minutinhos e o Timeline chega junto com o Giro Fiat. Você rodando sempre de Fiat novo, vestibular ESPM 2022, prova dia 3 de julho, inscrições abertas em espm.br/poa e também com a gente o Iguatemi. Traga a sua família os últimos dias, hein? Traga a sua família para viver uma experiência gamer no Arcade Iguatemi até dia 29 agora, domingo, e inscrições no Simpla. Se inscreve com Y. Além de Iguatemi, além de Fiat e além do vestibular da ESPM, também com a gente Guimarães Alimentos, energia que movimenta. O site para comprar é lojaguimarães.com. Dá para seguir Guimarães Alimentos nas redes sociais também. Congelamento de sêmen é no Hemocord. Qualidade em criopreservação há 16 anos. Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Carne de frango, valorize as marcas do nosso estado. Uma iniciativa Asgave. E a gente muda o jazz agora neste exato momento, junto com Clínica Alphamen. Sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Arrumando a câmera agora neste exato momento e agora a enxergo. Kelly Matos, bom dia.
Bom bem, dia, Kelly? Eu tô tentando te mostrar, já que Potter não tá aqui no estúdio, a quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje. É um programa absolutamente... Vocês não estão vendo o Potter, né? Eu vou tentar fazer durante o programa com que vocês vejam o outro apresentador que está conosco. E a gente vai ter muita coisa boa, acho que, para contar, cantar e entreter os nossos ouvintes ao longo do Timeline. Mas antes, Potter, queria falar um pouquinho sobre um tema que vem preocupando os brasileiros e da apuração que eu estava fazendo, que é a inflação. A inflação nada mais é do que o preço que a gente já viu de tudo que está muito caro. Preço do pão, o preço do leite, o preço da gasolina, o preço de tudo que a gente vai comprar. E até justiça seja feita, não é um cenário exclusivo do Brasil. A gente tem visto inflação aí por conta de uma série de motivos, pandemia, as medidas emergenciais, as taxas de juros que não foram elevadas porque estávamos no momento de conter, né, um momento que poderia representar um não crescimento da economia. Então tem um monte de coisas que eu nem conseguiria, eu fiz um episódio só sobre isso lá no Descomplica Kelly. O presidente Jair Bolsonaro, porque eu estou falando sobre isso, né, que o meu assunto é política, está bastante preocupado com isso e com o impacto que isso tem na sua campanha à reeleição. Qualquer que seja o presidente, seja de direita, de esquerda, de centro, do que ele quiser, inflação atinge o órgão mais sensível do corpo do brasileiro, o bolso. Não tem nada que mexa mais com o brasileiro, com a brasileira, do que o bolso, a sua vida, ir no supermercado. Tudo isso tem um reflexo direto na eleição lá em outubro. Se o governo vai conseguir se descolar, porque, como eu disse, não é culpa do governo, é exclusiva do governo, né? Nós temos inflação nos Estados Unidos, na Europa, países da América Latina, Uruguai está com uma inflação recorde, altíssima. Então, o presidente está tentando, de alguma forma, ver como é que ele se descola disso. Não à toa, ele trocou, né? Mais uma vez, nós tivemos mais uma troca de comando da Petrobras. Kelly, significa que ele vai mexer na política de preços? Em tese, não. Mas ele está cobrando do novo ministro de Minas, o Saxida, está cobrando dos seus subordinados que consigam encontrar uma maneira de mostrar que o governo, primeiro, não é o responsável, segundo, está tentando fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu fiz um episódio sobre isso, está lá no Spotify, podcast Descomplica Kelly, mas queria dividir um pouco do que está sendo um tema. A gente fala tanto, né? Ah, política, a terceira via, não sei o quê, mas o que mexe na vida dos brasileiros é a economia. Como diz o marqueteiro, que ele é a economia, estúpido, né? É algo que realmente toca a vida de todos nós. Não estamos te ouvindo, Luciano?
Ei, só um som. Agora chegou. Bom dia. A gente, obviamente, né, muda o jazz aqui, porque aqui ele tá falando sobre inflação, daqui a pouco a gente vai ter arte. Então, por favor, senhor Augusto Silveira, que tá te enxergando agora aqui. A gente vai recebendo, já está recebendo agora no estúdio, e eu tô em casa e a Kelly tá no estúdio, então ela vai ser a privilegiada, né? Uma turma boa, uma turma de história, uma turma de qualidade, uma turma como é que a gente pode falar aqui? Onde a música brasileira se encontra, de alguma maneira. Então eu quero dar o bom dia a Paula Mulherembal e também ao Jax Mulherembal, que estão agora com a gente no estúdio. Tudo bem, gente? Como vocês estão?
Oi, bom dia. Que maravilha. A gente está ótimo.
Bom dia. Eu acho que no timeline é a primeira vez que a gente vai ver violoncelista. Perfeito. Kelly, me ajuda. Desde 2014, eu acho que é a primeira vez que eu entro no programa, né?
É a primeira vez. Nunca antes na história.
E começamos contigo, Jax.
Tá ótimo. Que prazer estar aqui. E ser o primeiro.
Que legal.
Espero que seja o primeiro de muitos.
Tomara. A gente ficou parado, né? 2 anos em casa por causa da pandemia, né? De alguma maneira. Então, a gente está se acostumando novamente a ter pessoas perto da gente. E é lindo. E acho que para vocês também é a mesma coisa, né? Vocês de novo com o público. Como é que foram esses longos e duros 2 anos para vocês que precisam de um público na frente, né? Para as coisas aparecerem e serem mais bonitas.
Pois é. Foi difícil se acostumar com essa realidade que ninguém esperava, né? E agora está sendo um prazer enorme voltar a ver o público de frente e voltar às atividades, né? Os shows, os festivais. A gente está muito esperançoso assim, dessa próxima época, né? Porque eu acho que a mesma falta que a gente sentiu do público, o público sentiu da gente.
Muito.
E tá na hora de todo mundo matar as saudades.
Sabe que ontem eu tava num evento, gente, e o Potter vai estar nesse evento hoje, que é a Feira Brasileira do Varejo, e tem muita palestra, né? Um festival de uma feira e tem muito, muito conteúdo. E aí um dos palestrantes me disse que antes, quando ele fazia as palestras, antes da pandemia, ele tirava foto, né? As pessoas chegavam para tirar foto, como acontece no teatro, na apresentação musical, e vi 10, 15, 20 pessoas. E que agora vem 100, 200. As pessoas querem porque elas estão com saudade disso, do encontro, do toque, do abraço.
É verdade.
Do chegar, né, até o artista, até o autor da obra, tirar uma foto. E tirar foto entre eles também. Ele me disse, as pessoas querem isso. Tem essa saudade que você disse.
Com certeza.
Eu tenho percebido todos esses festivais, né, que agora estão acontecendo. E como está lotado. Eu tive mesmo um festival agora que teve no Rio de Janeiro. E é impressionante, assim, todo mundo vai, gente mais velha, jovens, e uma felicidade incrível, sabe, de se encontrar, de ver gente, sabe, de celebrar a vida, né, porque foram 2 anos muito difíceis, principalmente o primeiro, né, então, de repente, um renascimento, né, como se fosse um renascimento para nós.
Boa palavra.
Não é? De tudo, da vida, da arte, enfim, da beleza das coisas, né?
E de voltar a compartilhar juntos, né? Compartilhar a arte juntos, né? Todo mundo se acostumou nesses 3 anos quase a ouvir música, a ver filmes, cada um no seu canto.
Era o que nos salvava, vamos falar, porque era tanta notícia pesada, difícil, que era o momento da gente conseguir respirar, conseguir pausar, conseguir fazer a cabeça funcionar, né? Nos deixava até mais produtivos. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que parar e curtir algo é, isso é lazer. Não, isso nos deixa mais produtivos, inclusive.
Dá estímulo, né? Pra gente viver, pra gente amar e tudo.
Perfeito. Gente, vamos fazer o seguinte, porque é tão raro acontecer isso com a gente agora nos últimos tempos, principalmente aqui. Vocês podem, por favor, se apresentar para a gente e para mais de 100 mil pessoas que estão assistindo o programa agora? Porque depois a gente conta por que vocês estão em Porto Alegre. Podemos tocar e cantar?
Vamos fazer uma loucura aqui, né?
Por favor.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou nos meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar um mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou nos meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Meu Deus do céu, gente.
E são 10h19 e ela... A gente fala isso, a gente pede desculpas para os artistas quando a gente faz isso, porque de manhã, nossa, com essa voz e nesse tom, e ela tava sem retorno no começo.
Tá meio baixa a minha voz ainda.
Isso, eu vou, que é o... Agora eu vou te dizer, eu tava entendendo, é ali o teu fone de ouvido tá ali no... Exatamente.
5.
É, exatamente. E aí vai aumentando... Alô, tá. E aí ela fez sinal pra mim, ela tá sem retorno. E ela cantando aqui numa serenidade, uma tranquilidade. Eu falei, meu Deus, ela tá sem retorno. Gente, parabéns, que coisa mais linda.
Caetano Veloso já viu isso?
Já viu, a gente fez uma live, aliás, na pandemia. Nós fizemos uma live que chamava Só Caetano, que aliás depois a gente virou show, né? Quando terminou a pandemia, que nosso convidado é o Moreno Veloso, claro. Inclusive no show.
Bom.
Mas nessa live foram vários convidados, né? Tinha a Tereza Cristina. Maravilha. Aquele momento, né, da live, tinha o Vinícius Cantuária. Tocou quem mais, você lembra?
Nossa filha adora Morelia Mão.
Nossa filha, claro. Não me lembro mais, desculpa isso, eu esqueci, mas foi super bacana. E o Lucas Nunes, que é namorado da nossa filha, ele ficou com a gente na pandemia e ele agora está tocando com Caetano. Ele faz parte dessa banda, ele fez a produção desse novo disco e tudo. Então ele avisou o Caetano que ia ter, né? Aí eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus.
Eu trabalhava num programa de TV aqui, no Rio Grande do Sul, chamado Patrola, e aí a gente organizou uma matéria que era uma surpresa ao Marcelo Camelo, do Los Hermanos. Ele ia passar o som no Opinião, que é um clássico lugar aqui de Porto Alegre de shows. E aí eu conheci várias pessoas, a gente fez uma... organizou pela internet pessoas que cantavam músicas do Marcelo Camelo. E a gente ia surpreender ele com isso, né? Mostrar pra ele pessoas cantando, porque ele já tinha dito numa entrevista pra gente que ele gostava de ir no YouTube colocar a música dele e ver pessoas interpretando, gravando com uma câmerazinha muito simples. E aí chegou na primeira pessoa e falou, não, cara, eu não vou conseguir. A matéria não conseguiu, eu não vou conseguir. É muito assim, não vou conseguir. E aí a matéria acabou. E eu cheguei e falei pra pessoa, galera, ele não vai conseguir. né? Tipo assim, então eu, por isso que eu faço a pergunta, assim, quando alguém, quando vocês mostram uma coisa tão linda que a música cresce tanto, né? Ela fica tão maior, né? Bom, deixa eu colocar mais gente na conversa aqui, porque o Kurt Ziegler, que é gerente do Centro de Eventos da Fiergues, tá com a gente e ele tá trazendo a Paula e o Jax, né, para se apresentar dentro de um evento pelos 25 anos de um outro espaço mágico de Porto Alegre, que é o Teatro SESI. Como estamos, Kurt? Tudo bem? Obrigado pelo carinho de ir ao estúdio também com a gente.
Bem, bom dia Potter, bom dia Kelly, bom dia aos ouvintes da Gaúcha, é um prazer muito grande estar aqui, aliás, porque eu sou um ouvinte da Gaúcha também, e essa mesa eu tinha curiosidade de conhecer, porque aqui tem o famoso sala de redação.
É aqui, e também, a bengalada foi aqui.
E não quero, obviamente, não dizendo, mas o timeline também de muito tempo, mas o sala tem uma história, né? Então eu queria saber, assim, essa é a mesa onde se travam grandes debates
esportivos. E onde tu estás, Kurt, foi quando o Davi levantou para aquele famoso embrólio com o Paulo Santana. Foi exatamente nessa cadeira que estás agora, de costas ao operador.
Uma boa cadeira.
Bem. Bom, já deu para ver que os 25 anos do Teatro SESI, né, a programação toda é absolutamente especial, né? A Paula e o Jacques estão aqui com a gente. Conta pra gente um pouquinho, Kurt, o que vai rolar, o que vai acontecer?
É, agora fica fácil de dar a introdução depois de escutar a música, né? Agora de manhã, esse horário. Mas é um prazer muito grande ter, né, o Jax e a Paula aqui, o Wagner Tiso, hoje, né, nesse retorno, e basicamente um grande retorno em grande estilo, porque é um dia muito importante. Hoje, além dos 25 anos do Teatro do SESI, a data de 25 de maio é em função do Dia da Indústria, que também é importante para o sistema indústria. Então hoje se comemora o Dia da Indústria e em 1997, 25 de maio, foi inaugurado o Teatro do SESI, que leva o nome do SESI, que é uma das casas da Fiergues, né, da indústria. E é um parceiro importantíssimo aí na execução dos espetáculos, porque eles sempre estão juntos, analisando e incluindo os espetáculos em alguns programas, né, como Arte e Cultura, Crescendo com Arte, enfim, uma série
de
coisas.
Eu fui assistir lá o musical A Cor Púrpura, né? Cadê a Jéssica? Está aqui. Uma coisa, difícil definir, difícil transcrever em palavras aquela apoteose. É uma coisa. O teatro é lindo, tudo, né?
O povo, vocês disseram agora aqui, né? Vocês estavam comentando, o Jax e a Paula. O povo está ávido, né? Por eventos, para de novo estar presencial, para ver as coisas, escutar coisas boas, ver bons espetáculos. Então a gente está, vamos dizer, nos deparando com. Entre aspas, um problema bom, né? Porque está tendo uma demanda bastante grande, são vários shows, várias pessoas voltando, né? E o Teatro do SESI, então, faz os 25 anos com esse show de hoje, com o Celo Samba Trio e o Wagner Tiso. E temos uma programação que se estende até novembro, né? Onde a gente tentou congregar aí artes cênicas, música e dança. E teremos vários shows diferentes aí que vão ser apresentados à sociedade. Nós esperamos todos que compareçam lá para estarem comemorando isso.
Lindo. Paula e Jax, você já deve ter respondido isso várias vezes, né? Mas vocês tiveram a honra de conviver com um gênio, né? Eu sei que são gênios, né? Na real é um plural, né? Mas eu estou falando especificamente de Tom Jobim. Como é que se lembra dele, assim, é saudade ainda, como é que bate o Tom Jobim para vocês? Eu sei que é uma pergunta muito óbvia, mas eu acho que tem muito carinho na minha pergunta também, assim, em saber que vocês, né, tanto conviveram com ele, né? Como é que é ele hoje na vida, assim?
Olha, na minha vida ele é sempre presente, né, porque realmente foi importantíssimo conhecê-lo. Eu estava iniciando minha carreira musical enfim, mal sabia exatamente o que eu iria fazer na vida. Eu cantava num grupo vocal e ele me convidou para cantar nessa banda dele, que durou 10 anos, né? E foram mil aventuras, mil viagens, muitas gravações. Ele me convidava especialmente para gravar coisas sozinha com ele. Isso me ajudou muito, né, a acreditar em mim e acreditar numa possível vida artística, né? E assim, ele é um grande amigo, além de tudo isso, né? Além desse gênio e muito generoso, ele também era um grande amigo. Então a gente se encontrava sempre. Foram 10 anos de muitos encontros e de muita alegria. Então é claro que eu tenho muita saudade. E toda essa música que eu faço de lá para cá tem Tom Jobim sempre, de uma forma ou de outra, né? Eu sempre estou pensando nele, né? E o que ele imaginaria naquela gravação, daquela coisa, enfim. É, para sempre, né?
Para além do artista, a pessoa também, como tu disseste, né?
Exato, uma pessoa muito bacana, muito legal e muito amiga. Ele era muito generoso em tudo, em todos os sentidos. E nos abraçou, né? Nós muito jovens, abraçou, montou essa banda, que era assim, um gás assim, para ele também, né? Um sopro de vida, né? Todo mundo tinha por volta de 20 e poucos anos, 30 anos, né, na banda.
Bah, que espetáculo.
Então era uma curtição total, né?
Imagino.
A gente estava na dele, né? Ele chamava, a gente ia.
Que
era
delícia.
Sempre assim.
O que tem de Tom no show? E que vocês podem mostrar pra gente agora aqui?
Olha, tem várias coisas, várias peças do Tom, como a Paula disse, né? A gente tem essa possibilidade de ter o Tom sempre com a gente através da música dele, a genialidade dele. Então, a gente sempre faz questão de compartilhar com o público esse privilégio que a gente teve, né? De tocar com ele. Então vamos apresentar várias músicas dele, por exemplo, Corcovado, Desafinado, músicas não tão conhecidas como Outra Vez, que é mais antiga. Eu vou fazer solo também o Retrato em Branco e Preto, que é uma das minhas canções favoritas dele. Quer dizer, o show vai estar recheado de Tom Jobim.
Jax e Paula, se eu estivesse no estúdio agora, eu estaria ajoelhado pedindo para vocês tocar agora.
A gente pede desculpa sempre pros artistas, porque é 9 da manhã,
não, show
não é,
hoje, é
o horário,
né?
10 da manhã, hoje. Aliás. A gente faz isso, só que como o rádio é algo que toca as pessoas muito pelo som, a gente chora aqui para ver se cantam, né? Vocês cantaram no começo. Querem, podem. A Cor Púrpura, a gente fez as gurias fazer um do ato aqui, no meio do
coreografia e tudo.
O Faustão, é quem sabe faz ao vivo. É quase o Faustão.
Exatamente. A gente tem que só decidir o que fazer, porque...
Bom, eu não sei fotografia se você toca.
Vamos.
É porque a gente está de improviso aqui, porque então a gente está se lembrando do tempo da pandemia, porque nós ficamos sozinhos em casa e começaram a chamar a gente para fazer live.
Sim.
E aí começamos a fazer esse negócio de cello e voz que a gente nunca fez, porque é realmente difícil,
claro,
cantar com o cello só, né? É um instrumento solo também, né?
Então, eu sabia que era uma bola nas costas.
Não, a gente é o Faustão.
Aí a gente fez o Coração Vagabundo, virou um número assim, meio solo da gente.
Entendi, já tinha preparado.
A gente por causa da pandemia, né? Mas aí depois na pandemia a gente também botou a nossa filha que estava lá, né, em casa, e o namorado dela. Aí fizemos um quarteto, aí já tinha violão. Entendeu?
É isso, vamos botar todo mundo a trabalhar.
Pois é.
Aqui,
né?
Eu, infelizmente, eu não toco absolutamente nada, senão eu poderia. Potter, então, pelo amor de Deus.
É.
Da Vamos ver se a gente lembra aqui como é que era.
Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em flores, se descais, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu, você e eu. Você, nós dois, sozinhos nesse bar à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. É sempre uma canção para tocar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo, aquele beijo.
Não tem a menor condição. Vocês não, improviso, não acredito.
Gosto das palmas.
Que coisa maravilhosa.
Olha.
É um público. Eu
adorei,
não tô acreditando que vocês fizeram. Não, vamos combinar aqui agora e sair isso aqui. Pelo amor de Deus.
Gente, só para informar vocês que isso vai acontecer hoje, em tempo maior, com maior organização do que um estúdio de rádio. No Teatro do SESI, dentro das comemorações dos 25 anos desse espaço mágico de cultura aqui na capital do Rio Grande do Sul. Né? É mágico também porque é perto da região metropolitana, né? A galera de Cachoeirinha, Gravataí, que são mais próximos, também chegam muito fácil por ali. E Paula e Jacques, a gente não tem nada mais do que agradecer vocês. É o dia do show, vocês acordaram mais cedo, né? Gastaram seus dedos e cordas vocais. Obrigado pelo carinho de ir ao estúdio e apresentar isso para milhares e milhares de pessoas que também estão felizes, estão chegando várias mensagens aqui, emocionadas pra gente. Muito, bom. Muito obrigado, de verdade.
Eu fico feliz também de estar aqui, de ter conseguido acordar a tempo.
Não, desculpa, né? A gente fez alguns. Isso.
Não deu muito tempo de fazer os gargarejos, mas enfim, à noite minha voz estará melhor.
Que isso?
A gente vai estar também com uma banda, né, que é o Lula Galvão no violão e Paulo Braga na bateria, que era também o baterista da época da banda do Tom Jobim. Nós agora estamos cantando com o Paulo Braga.
Que lindo.
Que tocou com Elis Regina, essa turma toda. O mestre Paulo Braga vai estar com a gente lá.
Perfeito, obrigado.
Então, para mim também é um enorme prazer improvisar para vocês de manhã cedo. E voltar aqui a Porto Alegre, que a gente gosta tanto, e tocar para o público gaúcho.
Perfeito. Muito obrigada. No local, obrigada. Márcio.
Kurt Ziegler, gerente do Centro de Eventos de Férias, parabéns. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo festival que vai acontecer em junho. Junho tem Borghetinhos Fagundes, também tem Festival de Jazz. Dia 14 de agosto tem a Orquestra Sinfônica. Dias 3 e 4 de setembro tem a peça Baixa Terapia. E a programação continua. Muito obrigado, Kurt, pelo carinho de também vir ao estúdio aqui para falar sobre isso.
Eu só tenho a agradecer o espaço de vocês, aproveitando então o canhão aqui da Rádio Gaúcha. Eu convido a todos para estarem hoje lá comemorando conosco esses 25 anos do Teatro do SESI. E teremos, dando início, pontapé inicial hoje de um grande 2022, com várias peças, várias musicais, vários artistas de renome. E hoje a gente não poderia estar começando melhor do que acompanhado aqui de Jacques, Paula, também Wagner Tiso e todos que estarão lá fazendo esse show hoje à noite. Estejam conosco, muito obrigado.
E os ingressos, né? Porque várias pessoas mandaram mensagem aqui. Que Sim. Show, que isso, eu quero! Simpla, gente. Vocês já estão meio familiarizados aqui, o Simpla com Y, né? Entra lá no site para hoje e para as demais atrações, né, que nós estamos aqui. Arte, cultura, vida, respiro e essa beleza que vocês trouxeram aqui, lá no Simpla Ingresso. Muito obrigada.
Imagina, Kelly, obrigada. Só um minutinho, por favor, que já que tu está falando do ingresso importante, teremos também vendas, bilheteria no local.
No local.
Ótimo.
Ou seja, 2 horas antes do evento, quiserem chegar e já comprarem, nós estaremos lá aguardando vocês e nós temos disponibilidade disso.
E detalhe, de 20 a 80 reais. De 20 a 80 reais.
Para todo mundo, né?
Para todo mundo, do mezanino à plateia baixa lá do SESI. Obrigado, gente. Obrigado. Paula Obrigado. E Jacques, voltem sempre. Vocês não precisam nem bater na porta, tá? Pode Beleza. Chegar aí.
A próxima vez a gente marca 4 da tarde. Eba, a gente vai fazer uma coisa. Não, a gente não vai fazer mais.
Obrigada, gente. Um beijão.
Valeu, gente. Obrigado. Chega a me perder. 10 horas e 35 minutos, a gente já volta com mais timeline. Fica aí.
Surpreenda neste Dia dos Namorados. Só no Iguatemi você encontra o presente que é a cara do seu amor e ainda concorre a um prêmio de tirar o fôlego. Funciona assim: com R$400 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer ao Mitsubishi Eclipse Cross. Cadastre suas notas no app e participe. Regulamento completo em www.iguatemiportoalegre.com.br. Iguatemi Porto Alegre, onde eu me apaixono.
Nas ruas. Conheça o Som República, lançamento Tomazetto Engenharia. Apartamentos para morar e investir. Visite o showroom na República 274. Acesse tomazettoengenharia.com.br.
E pela 239 agora, tanto em direção a Sapiranga quanto no sentido à Estância Velha, trânsito rodando sem grandes complicações. Eu monitoro o trecho próximo a 116 que não apresenta grandes problemas. Conheça o Som República, lançamento Tomazetto Engenharia. Apartamentos para morar e investir. Visite o showroom na República 274. Acesse tomazettoengenharia.com.br.
Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Mil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de 2 vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004000 e venha para a Mil, a melhor parceira da saúde da sua empresa.
Não teme, chatei, não se assustemo, que espantar esse mosquito nós podemos, tchê. Não teme, chatei, não se assustemo, que espantar esse mosquito nós podemos. Se a água tá parada, a gente joga fora, garrafa, vidro e lata, manda tudo embora. Pneu e caixa d'água tem que inspecionar. O mosquito só se cria se a gente bobear. Não teme, chatei, não se assustemo, espantar esse mosquito nós podemos.
Não tem micha pro mosquito da dengue, tchê. Elimina tudo que tiver água parada na tua casa e não brinca. A dengue é uma doença grave e 88% do estado já apresenta infestação desse mosquito. Se tiver sintomas como febre, cansaço, dor de cabeça e nas articulações, procure atendimento no posto de saúde. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
Clima de amor está no ar. Presenteie o seu amor com óculos da Must Be Ótica e leve o seu também. Isso mesmo! Na Must Be Ótica, na compra de um óculos de grau ou solar, você ganha o segundo totalmente grátis. E tudo isso em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Isso mesmo! Apaixonante, não? Corra pra lá! Estamos nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e no shopping La América, em Bento Gonçalves. Dia dos Namorados é na Must Be Ótica.
A Guimarães Alimentos é sinônimo de sabor, saúde para você e toda a sua família. É mais qualidade de vida na forma de produtos, como a nossa pasta de amendoim, a paçoca e muitas outras delícias para você viver momentos mais gostosos, mais felizes no seu dia a dia. Acesse lojaguimarães.com e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães Alimentos, energia que movimenta.
Este é o Timeline, este é o Timeline, são 10 horas e 39 minutinhos, a gente está de volta, a temperatura em Porto Alegre continua com 20 graus, uma manhã absolutamente agradável, até 27 no dia de hoje. Hoje é um dia de veranico de maio, né? O famoso veranico de maio. A sensação térmica é a mesma, vai chover só amanhã, tá, galera? Então aproveitem o sol de hoje. O Timeline volta e volta junto com os nossos queridos e honrados patrocinadores. Hoje estão com a gente aqui no Timeline a ofertas.fiat.com.br. Aproveite o Giro Fiat e rode sempre de Fiat Toro Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Vestibular ESPM 2022, não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida, inscreva-se agora. Traga sua família para viver uma experiência gamer no Arcade Iguatemi, até 29 de maio, ingressos no Simpla. Também com a gente, Clínica Alphaman, Sexo e Saúde, recupere a confiança e o prazer. Congelamento de sêmen no Hemocord, qualidade em criopreservação há 16 anos. Carne de frango, valorize as marcas no nosso estado, uma iniciativa Asgave. Sintergues, em defesa dos serviços públicos de qualidade. E a gente muda o jazz, por favor, Augusto, para Guimarães Alimentos. Energia que movimenta. A loja virtual é lojaguimarães.com.br, certo? Também dá pra seguir Guimarães Alimentos nas redes sociais. Bom, Kelly, o programa foi... Né, o programa é...
Hoje tá puxado, né? O coração, aguenta coração, porque a música aqui já transformou, já deu... Falei pro Potter, eu tava um pouco chateada hoje de manhã. A música me deixou calma, tranquila... Tô bem.
Música muda tudo. Música muda tudo.
Muda, muda mesmo.
Música muda tudo. E a gente vai seguindo no programa hoje, é legal.
Os ouvintes reclamam, né?
É bom, mas só notícia ruim. Que blá blá blá. Então hoje a gente fez um programa especial, né? Recebeu agora o Celo Samba Trio, né? Junto com a Paula e o Jax. E agora a gente vai receber por telefone Celso Ataíde, CEO da Favela Holding, fundador da CUFA. que é um homem premiado, Celso. Bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender. Como estamos?
Bom dia, prazer falar com vocês aí.
Bom dia, teve na Salt Summit, inclusive, né, fazendo, conversando com todo mundo. E daí, da Salt Summit do Porto Alegre, porque a gente é gaúcho e puxa brasa pro nosso assado, né, você já morou aqui, já viveu aqui, você vai para receber um prêmio de inovador social do ano em Davos. Cara, não tem como dizer que a favela venceu, porque a favela vence sempre, mas o tamanho desse prêmio e o tamanho do o que representa isso, Celso Ataíde?
Na verdade, eu estou aqui nesse momento, né? Eu estou falando com você aqui justamente da Assembleia Geral de Davos. Enquanto eu falo com você aqui, está passando aqui o Bill Gates, a gente tá aqui e é meio louco que está todo mundo aqui nesse lugar, na verdade. Então eu estou aqui na Suíça, estou em Davos nesse momento, e a gente está recebendo o prêmio, que é o prêmio de um empreendedor de impacto e inovação 2022. Então assim, é fruto do trabalho que a gente tem desenvolvido durante esses anos e depois... desses anos a gente também ter esse reconhecimento, que virou um reconhecimento internacional, e a gente também está implantando aqui, a partir de hoje, junto com vários amigos de vários países, um projeto que a gente está, que eu batizei do quarto setor, né? Porque normalmente quando as pessoas se dirigem ao espaço de favelas, todo mundo tem vergonha, cada um bota um nome diferente, bota comunidade carente, por exemplo, quando na verdade carentes são eles, não somos nós. Uma coisa é ter baixa renda, outra coisa é ser carente. Então a gente entende que quando as empresas elas fazem produtos para essas pessoas, as favelas no Brasil consomem 137 bilhões por ano, portanto produzem 137 bilhões. Então se consome é porque faz a produção disso. Então é importante que a gente veja a favela, veja esse território, essas pessoas como pessoas potentes, não apenas olhar para a eventual carência que tem naquele lugar, porque senão a gente sempre trata aquelas pessoas como pessoas menores, crianças carentes, mulheres carentes, homens carentes, como se eles não tivessem a potência, como se eles não produzissem com a sua potência, com a sua resiliência e com a sua inteligência para esse país.
Celso, tu colocou no teu discurso, né, na entrega do prêmio, né, que tem 17 milhões de brasileiros morando em favelas, né? Chegou a lembrar que é duas vezes a população da Suíça, onde tu estás agora, né? O que que demograficamente é uma favela? Tem algo que diferencia, né, de um bairro mais afastado, né, com uma população de classe C e D? O que que é uma favela? Quando um gringo pergunta, o que que tu responde o que é uma favela?
Normalmente os gringos eles sabem o que que é uma favela, mas assim, em alguns lugares isso pode não estar muito claro, porque existe um preconceito e existe um estigma nesses territórios. E quando existe esse estigma, todo mundo foge dele. É como os pretos. Quer dizer, essa pergunta serve para quando você fala de preto, mas como é que sabe quem é preto? Tanto é que tem um monte de branco que vai para as universidades, pede cota, diz que está na cota, e depois se descobre que o cara é branco. Ou seja, então porque não está muito claro. Quando a polícia, se tu quiser saber... Está me ouvindo?
Sinal de 10h45. Isso, é por isso que tem esse sinalzinho, porque o 10h45...
A gente vai tirar isso do ar um dia,
Não te preocupa, Celso, porque o governador já veio aqui também não entender. Sempre tem esse sinal, quando a gente tá falando, a pessoa...
15 minutinhos tem isso.
Se fosse 11 horas, ia bater de novo, e 11h15, e assim vai.
Mil desculpas.
Tá. Então, se você quiser saber, por exemplo, quem é preto, é só você perguntar para os policiais e para quem joga banana em jogador de futebol. Eles sabem que eles são pretos. Então, assim... Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Então está aí uma boa referência. Ou seja, são espaços físicos onde vivem pessoas com vulnerabilidade social e econômica. Então, em algum lugar vai chamar de vila, o outro vai chamar de peco, o outro vai chamar de periferia. Só que periferia não tem nenhuma relação com isso. Periferia são bairros afastados do centro. É o que no Rio, por exemplo, se chama de subúrbio. Então, periferia são grandes, são complexos de bairros afastados do centro. Vou te dar dois exemplos. Um no Rio. Rocinha é uma periferia? Não, uma favela que fica num bairro nobre, que é São Conrado. o mais nobre do Rio. Cidade de Deus é uma periferia? Não, uma favela que fica numa periferia chamada Jacarepaguá. Você vai para São Paulo, a Heliópolis é uma favela que fica numa periferia de São Paulo. Já Paraisópolis não é, não é uma periferia, é um bairro nobre, que é o Morumbi, que tem uma favela dentro. Então, quando você olha para esse número de essa nomenclatura de aglomerado subnormal, é como tecnicamente o IBGE chama as favelas, você bate 17 milhões de pessoas e você bate aí 137 bilhões. Se as favelas reunidas se transformassem num Estado brasileiro, ela seria o quinto maior Estado do país. Ou seja, ele é maior do que o Rio Grande do Sul em consumo, em produção, em população.
Já se entendeu isso, Celso? Porque você trazer os números aqui, eu digo, se o Estado, e aí nem quero falar fulanizar o presidente, não é isso, mas se o Brasil como Estado, como poder público, já entendeu isso, o que você nos traz, o que o Gerando Falcões nos traz, o que o Preto Zezé nos traz, de que gente, a gente não está falando, como você disse, de pessoa carente, está falando de gente que consome. Se não quer pensar no social, pensa pelo menos na economia, no desenvolvimento. Tem gente que está ali consumindo todo dia, produzindo, como você disse. Você acha que a gente já chegou nesse lugar de, tá bem, entendemos isso e agora vamos adiante?
Eu acho que para poder a gente chegar nesse ponto de ir adiante, eu acho que é preciso que a própria favela tenha uma percepção, elas não se tratem desse jeito. Então, por isso que eu estou lançando aqui em Davos, lançamos ontem, estou lançando hoje novamente, e amanhã a gente faz um evento com pelo menos 100 países, de gente desses territórios da Índia, de várias partes da África, etc., cujo objetivo é lançar o quarto setor. O que é o quarto setor? É justamente o desenvolvimento desses territórios. O setor, o primeiro setor, como nós sabemos, é o Estado. E a favela só existe porque o Estado alijou essas pessoas de todo o processo de emancipação e ignora essas pessoas até hoje. Quando você tem no segundo setor, que são as empresas elas tratam os favelados como camundongos, a favela como laboratório e eles como cientistas. Ou seja, eles não contribuem com a favela, só explora ou também ignora. Apesar do ISG existir, mas na verdade mas não é pensado para esse território. Aí você tem o terceiro setor, que são as organizações sociais, as ONGs, né, sindicatos. É importante? Os três são importantes, a gente reconhece os três, mas nenhum dos três conseguiu criar as demandas, responder às demandas da favela. Exatamente porque as ONGs, elas não são da favela. E as ONGs que são da favela, que são poucas, elas não têm CNPJ, e quando tem, o CNPJ está atrasado porque não tem dinheiro. Então, quando a gente fala de movimento social, a gente não pode se associar à favela, porque na favela não tem muitas organizações sociais. Tem lideranças locais que têm seu trabalho, que fazem seus esforços e etc. E ainda assim, as organizações sociais, as ONGs, elas criminalizam o lucro, e o que é um problema, porque quando você acha que o lucro é um patrimônio do asfalto, então você está valorizando a escassez e não a abundância. Então, é preciso a gente também passar a ter uma outra percepção em relação a isso, e acho que, assim como os clubes de futebol já estão virando clubes empresariais, as ONGs das favelas precisam ter CNPJ de negócio, de business. E não é o business, porque o problema não é o lucro, é o que você faz com ele. E a favela precisa desse capital para poder gerar desenvolvimento e gerar riqueza na favela, que é para poder gerar oportunidades. Do contrário, a gente simplesmente vai ter só a nossa mão de obra levada por asfalto e sendo muito mal paga. Então, o quarto setor não é renunciar à importância do terceiro setor, não é renunciar à importância das empresas e muito menos do Estado. A gente reconhece os três, mas é preciso se pensar num espaço físico de valorização, de crescimento econômico. Hoje eu fiz uma reunião com Paulo Guedes aqui e com mais dois ministros da África.
Está representando o Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Davos, na Suíça, assim como o Celso Ataíde, que está conversando aqui.
O Paulo Guedes está aqui, inclusive, fizemos uma reunião agora, fazem 15 minutos, e fiz uma ontem com ele, com mais três ministros africanos. Eu disse o seguinte para ele: olha, da mesma maneira que na China, da mesma maneira que em Manaus, a mesma maneira que muitas cidades recebem incentivos fiscais para as empresas ficarem nesses espaços para gerar riqueza nas cidades, por que não encontrar mecanismos fiscais para poder ajudar as empresas das favelas, os empreendedores da favela, para poder exportarem seus produtos sem taxas, por exemplo, de exportação, até que essas pessoas se desenvolvam. Porque, do contrário, a favela já é um espaço em que foi criado, foi desenvolvido para ser totalmente alijado de todos os processos de emancipação. A favela foi criada e foi construída para ser tudo mais difícil. Os empreendedores não conseguem ter habites, e, portanto, não conseguem formalizar os seus negócios, porque muitas vezes são posses. Então, a gente precisa criar condições dessas... precisamos criar condições dessas pessoas se desenvolverem. Do contrário, a gente só vai ter mais favelas, só vai ter mais pessoas nas favelas em condições... de vidas muito difíceis. Então nós precisamos levar incentivo, e nós não estamos nem falando aqui de dar cesta básica para ninguém, não. Hoje existem muitos empreendedores desses lugares que já trabalham, que já produzem com dificuldade. Então precisamos criar escolas de negócios. A favela, os empreendedores da favela precisam falar network, share, trade. A linguagem que você fala na ESPN não se fala na favela. E o favelado, para poder se desenvolver, estar conectado com o mundo empresarial, para poder se desenvolver os seus negócios, ele também precisa ter o mesmo grau de informação. Então é isso que é o quarto setor, é isso que a gente está fazendo aqui, e o reconhecimento pelo nosso trabalho comercial, social, que se enquadram, para mim, na mesma vertente, é exatamente isso.
Eu vi você na South Summit dizendo, né, Celso, que a gente na South Summit falava empreender, ecossistema, e você, não, na favela se fala fazer meu corre, a gente não fala startup, até a língua e a linguagem que traz e que precisa, como você disse, a gente tem que fazer chegar numa linguagem de todo mundo, para acessar todo mundo.
Ou todo mundo fala a linguagem da favela, ou precisamos fazer com que a favela fale a língua do asfalto. E o que é mais importante, que quando você pega, hoje eu estou montando nesse momento, a Favela Hoje está montando uma escola de negócios de favela, estamos lançando daqui a 20 dias. E parte da trilha desse negócio vem da Fundação Dom Cabral e outra parte da London School Economics, que é essa montagem. Obviamente que a gente não está importando trilhas, a gente está reconstruindo com a nossa linguagem essas trilhas para que esses empreendedores comecem na linguagem deles e vá fazendo uma passagem, né? Para justamente, e a grande vantagem de um empreendedor da favela é que quando ele fala a linguagem do asfalto, ele vira um poliglota, porque ele consegue fazer as entregas nesses territórios, porque ele conhece a linguagem dele, são os códigos locais dele, como você falou, faço meu corre, dou meus pulos, que são as nossas expressões, mas que a academia usa outros termos, e ok. Só que nesse caso, inclusive, eu até faço um convite à academia a procurar na internet um texto que eu escrevi há um mês para a revista Exame, que chama-se Quarto Setor, e ajudar, e foi muito mais uma provocação, não foi um texto elaborado, e acho que, na verdade, que os intelectuais, nesse momento, precisam sair da condição de protagonista e virar coadjuvante e ajudar na elaboração, na discussão e na sistematização daquilo que pode efetivamente virar o quarto setor, que é as ONGs representando o movimento social dentro das favelas, as empresas dentro das favelas recebendo incentivo fiscal para poder estarem ali, gerando emprego ali, etc. E o Estado estando presente com as suas representações locais dentro daquele território. Porém, a gente está falando de um país chamado favela, porque se você pegar essa economia que eu acabei de falar das favelas brasileiras, elas são maiores do que a Colômbia e a Bolívia somados. Portanto, muitas das empresas hoje, se você perguntar se elas querem fazer um plano de expansão para uma cidade, para um outro país, ela quer fazer. Mas ela não sabe que aqui existe uma série de negócios que ela pode ainda implementar, mas não conhece as favelas brasileiras. Se você perguntar para uma empresa se ela quer fazer um plano de expansão para uma cidade de 10 mil habitantes, ela quer fazer. Só que ela não sabe que as favelas brasileiras, só Rocinha, por exemplo, e só Heliópolis, uma das duas, elas são maiores do que 83% das cidades. Quando você pensa em cidade, você pensa nas grandes cidades. Mas a maioria das cidades brasileiras tem 120 mil habitantes. Portanto, há um campo expressivo a ser explorado, e o quarto setor entende que tem que ser explorado pelas próprias favelas em parceria com os empreendedores, gerando riqueza, desenvolvimento, saúde e alegria para essas pessoas.
Este é Celso Ataíde, que parou uns minutinhos lá em Davos, na Suíça, recebendo um prêmio, né, por isso, e um homem que faz e chama as pessoas a fazerem. Chamou o ministro da Economia, dando uma ideia para ele, chamou agora a academia para ser, né? Mostrou para as empresas que tem um mercado gigantesco nas favelas brasileiras, como ele disse, 17 milhões de pessoas, bilhões e bilhões de reais que saem dali para consumir algo. Enfim, Celso Ataíde, é um prazer te ouvir sempre. Obrigado pelo teu carinho de estar com a gente aqui.
Parabéns.
Eu que agradeço. Só a última informação, a gente encerrou a nossa palestra ontem e a gente foi aplaudido de pé
em
aqui
pé.
por uma plateia internacional, em que eu disse no final o seguinte: ou o mundo divide com as favelas mundiais tudo que ela produz, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite mundial tem produzido.
Este é Celso Ataíde. Boa estada aí na Suíça, Celso.
Parabéns, um querido. Obrigada. Muito bom.
Eu que agradeço. Um abraço para todos. Tchau.
Ele é CEO da Favela Holding, fundador da CUFA, e está recebendo em Davos o prêmio Inovadores Sociais do Ano. Certo? Um prêmio mundial. Domingo Sávio, Rudinei Raugus, Augusto Silveira e Ronaldo Fagundes, a nossa equipe técnica hoje. Na produção, o senhor Jacques Machado, comigo na apresentação, Kelly Matos. O programa acaba aqui e volta amanhã. Tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com.